Fala aí, galera! Mais um episódio para vocês do podcast Conectados na Palavra. Espero que você seja abençoado e edificado com essa palavra que vem da parte de Deus. Deus abençoe. Fala aí, galera! Boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo bem? Beleza! Eu falei que eu ia gravar um vídeo, gravar uns stories em relação a esse último story que eu mandei aí, essa pergunta que eu fiz. Então eu vou falar algumas coisas como prometido, tá bom? Mas antes eu quero mostrar para vocês, olha isso aqui, ó. A Bíblia Nova da Colo de Deus. Cara, tá incrível, ela é muito linda. Cheia de coisa, alguns escritos, ó, que o pessoal com todo carinho escreveu, falou sobre geração da terceira onda, vida consagrada. Olha aí, ó, como Deus, colo de Deus e a Virgem Maria, anotações. É uma tradução da CNBB, beleza? Gosto dessa tradução, viu? É bem legal. Aí no fim aqui, ó, tem mais espaço para anotações, ó, que legal. E também tem mais alguns dizeres aqui, algumas orientações, Colo de Deus Lifestyle, é top, chegou para mim ontem. Vinícius Bonezinho, obrigado, cara, ele me deu de presente, amo você, brigadão, viu? E ela é massa, ó, é grossinha, mas é leve, tá? Agora vai ser a minha Bíblia de uso direto, de pregação e tudo mais. Gostei pra caramba. Tá bom? Mas então, vamos lá. Eu fiz uma pergunta seguinte, ó. Você acha que Deus respalda as suas ações mesmo em desobediência? Pra minha surpresa, eu fiquei surpreso. 27% de quem respondeu, da galera que respondeu, disseram que sim, que Deus respalda as suas ações mesmo em desobediência. Então eu vou ser curto, grosso e muito aberto e muito claro, tá? Para você. Não, Deus não tem obrigação de respaldar as nossas ações na desobediência e na rebeldia. Tá? Deus é santo, nós não somos santos, e na santidade de Deus ele não é conivente com desobediência. Deus não é conivente com a rebeldia. Deus não aceita e Deus não dá suporte, Deus não respalda nada que esteja em desobediência. Tá bom? Isso é bíblico, isso é um conceito bíblico, isso é um princípio bíblico do Gênesis até Apocalipse, isso é a essência de Deus, Deus é santo. Então ele não pode ser conivente com o erro, Deus não é conivente com a mentira, Deus não é conivente com a desobediência, Deus não é conivente com a desordem, sabe? Deus não é conivente com nada disso. Então, não, Deus não respalda as nossas ações em desobediência, tá? Lá no começo, em Gênesis, antes, quando Satanás, Lúcifer, ele quis ser igual a Deus, ele desobedeceu a Deus, ele foi rebelde com Deus. E tudo bem? Não, Deus expulsou Satanás e um terço dos anjos, e foram os anjos decaídos e viraram seus demônios. Deus não é conivente com a rebeldia. Em Gênesis, Deus deu orientação para Adão. Adão, olha, você tem tudo, cara. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Você tem isso, você tem aquilo. Ele fez a Eva, sua companheira e tal. Só que esta árvore, este fruto, você não pode comer. O que que aconteceu? Satanás, safado, enganou Eva, que enganou Adão. E aí eles desobedeceram a Deus. E tudo bem? Não. Deus os expulsou do paraíso. Deus mostrou para eles o pecado. Deus tirou as escamas dos olhos deles e eles viram a sua nudez. E ali se envergonharam. Deus não é conivente com a mentira, Deus não é conivente com a desobediência, Deus não respaldou a atitude de Adão e Eva na desobediência. Isso é um princípio bíblico. Deus não muda, né? Os princípios de Deus são imutáveis. Então Deus não respalda, galera. Sabe? Infelizmente a gente tem vivido um tempo, uma geração onde tudo é conveniente, tudo é possível, né? Eu posso fazer o que eu quero. Não, você não pode fazer o que você quer. Eu não posso fazer o que eu quero, sabe? Porque assim, a obediência é de quem ama. Só obedece quem ama. Então, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, é o meu próximo como a mim mesmo, como é o único mandamento de Jesus. Eu não posso desobedecer, porque a obediência é para quem ama. Eu amo tanto a Deus. Presta atenção, eu amo tanto a Jesus, sabe? Ele me amou tanto. Ele se entregou numa cruz por mim, ele morreu, ele ressuscitou, ele me restaurou, ele me salvou. A sua graça me basta. Eu vivo pela graça de Deus. Eu vivo pela graça de Jesus. E eu amo tanto Jesus que eu não quero desagradá-lo. Eu não quero desagradar Jesus, eu quero agradar Jesus. Então, por amor, eu não desobedeço. Por amor, eu não sou rebelde. Você entende? A rebeldia, a desobediência é um sinal de quem não ama. Eu duvido que você desobedece e é rebelde com quem você ama. Entende? Isso é um princípio. Então, Deus não tem obrigação nenhuma de nos respaldar na nossa desobediência. E ele não é conivente com isso. Repito, Deus é santo, né? Eu não sou santo. Eu sou rebelde. Eu sou pecador, mas Deus me ama tanto, ele usa tanto de misericórdia comigo, que ele me trata, que ele me ama, que ele me acolhe. E aí a gente tem percebido, gente, olha só, presta atenção. A gente tem caído num erro de uma mensagem errada ou de uma interpretação errada da mensagem, né? Que diz assim, pô, mas eu sou humano, eu sou homem, eu erro mesmo, eu não sou Deus, eu não sou santo, eu sou errado. E você não age de misericórdia, muitas pessoas não agem de misericórdia. Presta atenção, Jesus sempre agiu de misericórdia. O padrão de Jesus é a misericórdia, o padrão de Jesus é o amor. Mas ao mesmo tempo, Jesus nunca foi conivente com o pecado. Jesus nunca foi conivente com a rebelião. Jesus nunca foi conivente com a desobediência. Naquele texto, naquele episódio, quando Jesus se encontra com aquela mulher pecadora e ela tá lá para ser apedrejada, e ele fala: quem tem a primeira pedra, quem tem o pecado, joga a primeira pedra, e ninguém jogou, e ele olhou para ela e falou assim: tá vendo? Cadê os que te condenam? Não tem mais ninguém, porque todos são pecadores, né? E ali Jesus nunca acusou a mulher, Jesus nunca acusou, condenou a mulher, ele simplesmente a amou e a acolheu, agiu de misericórdia e disse assim: olha, eu não te condeno, vá e não peques mais. Então Jesus, ele agiu de misericórdia, ele não condenou, mas ele orientou, ele tratou o coração daquela mulher. E por ele ter perdoado a ela e agido de misericórdia com ela, o amor dela foi tão grande por Jesus que ela não voltou ao pecado. Ela não voltou a pecar mais. Sabe? Ela não voltou a ser aquela mulher que ela era antes. Ela não continuou sendo conivente com o pecado na vida dela. Aí ela agiu de obediência. Aí ela obedeceu Jesus por amor, porque ele livrou ela pela graça. Sabe? Ela foi e não pecou mais. A mesma coisa a mulher samaritana. Jesus encontrou aquela mulher no poço, sabia que ela era adúltera, que ela tinha tantos maridos e o que ela estava não era marido dela, e papapá. Ele nunca condenou ela. Ele agiu de misericórdia, ele a amou. E a palavra diz que imediatamente ela saiu e foi pregar na cidade onde ela morava: eu encontrei o Messias. Ela não voltou para o marido dela, ela não voltou para o pecado, ela não voltou para o adultério. Ela não voltou para aquele quinto ou sétimo. Ela voltou para dizer da graça de Cristo. Isso é amor, isso é misericórdia, sabe? Não é ser conivente com o pecado. Ah, ela poderia estar tá bom. Ah, Senhor Jesus, obrigado. Você é o profeta, é o Messias. Eu vou lá e vou voltar para o meu amante. Não foi isso que ela fez. Porque ela amou. Então, quem ama, obedece. Quem ama, não vive em rebeldia. Sabe, essa é a grande diferença de hoje. Hoje existe uma mensagem acobertada que a gente tem que ser misericordioso, que a gente tem que ser misericordioso e temos mesmo, mas a misericórdia não significa conivência. Presta atenção, misericórdia não significa conivência. Quem é misericordioso não é conivente com o pecado. Quem é misericordioso acolhe, ama e trata. Ama tanto que quer tratar para que essa pessoa tenha a graça eterna de Jesus, sabe? Então, Deus não respalda a desobediência, Deus não respalda a rebelião, ele não tem essa obrigação, sabe? A gente seria muita prepotência nossa achar que tá tudo bem eu fazer o que eu quero, ser rebelde, desobedecer e Deus ainda tem a obrigação de me tratar bem ou de me respaldar. Sabe, ah, tomei uma decisão errada, uma decisão burrada, cagada, e Deus tem a obrigação de me aceitar ou de respaldar a minha decisão. Não, não tem. Não tem porque eu sei. Gente, princípios da santidade: verdade e obediência. Sem isso não existe santidade. Sem isso não existe caminho da santidade. Verdade e obediência. E ao contrário. É a mesma coisa, o inverso é a mesma coisa. Princípio do inferno: desobediência e mentira. Rebelião e mentira. Esse é o princípio do inferno. Esse é o princípio de Satanás. A palavra diz em alguns textos que eu postei aí antes deste vídeo, eu postei vários textos em relação a isso. E tem um texto em Efésios, se eu não me engano, que diz que o príncipe deste mundo, ele é enganador e ele é aquele que leva a desobediência. Satanás é o príncipe da desobediência. Sabe? Deus não tem, Jesus não tem obrigação nenhuma de nos respaldar em obediência, porque ele nos respalda em amor. E o amor obedece. Só obedece quem ama. Sabe, quem não ama não tem prazer em obedecer. Aí sim se torna peso, aí sim se torna lei, né? A lei pela lei, o legalismo. Eu tenho que obedecer, eu sou obrigado a obedecer, eu sou obrigado a fazer isso. Ninguém é obrigado a fazer nada, entendeu? Ninguém é obrigado a nada. De verdade, eu faço aquilo porque eu amo. Porque eu amo Jesus, porque eu amo o Evangelho, porque ele me amou primeiro, ele me transformou primeiro. Então eu sou tão grato, eu quero agradar tanto a Jesus, que aí sim eu quero obedecer. Aí sim eu quero viver a minha vida numa retidão. Ah, peco, caio pra caramba, só que eu não vivo nele. Não vivo no pecado, não vivo na condição de pecado, porque eu quero estar sempre melhor, eu quero estar sempre mais perto de Jesus, eu quero ser mais igual a Jesus. Eu quero ter o caráter de Jesus, né? E isso me faz mudar dia a dia, me faz tentar dia a dia, me faz lutar dia a dia. Não sou conivente com o pecado, gente. Não posso ser, sabe? Com o meu pecado. Não posso ser conivente com o meu pecado, né? Porque eu sei que Deus não vai me respaldar. E eu vou dar um exemplo muito claro, muito nítido, muito didático do que eu tô falando. Hoje nós estamos vivendo numa pandemia, ainda estamos na pandemia, não acabou, né? Infelizmente. E aí eu vejo que muitas pessoas têm se reunido, têm se aglomerado, têm feito uma muvuca danada, se encontrado, mesmo que seja para fazer um culto, mesmo que seja para fazer um grupo de oração, mesmo que seja para fazer uma adoração, um louvor, mas é aglomeração, muvucada. Aí eu te pergunto, você acha que Deus aprova essa ação? Você acha que Deus aprova essa atitude? Não, não aprova, porque é desobediência. O governo e a própria igreja ainda nos ordena a manutenção de distanciamento, ainda nos manda ter protocolos de segurança como máscara obrigatório em lugar público, ainda nos manda ter cuidados com álcool gel, com número de pessoas limitadas. Não, mas tudo bem, Deus protege. A gente está fazendo, mas Deus protege. Mentira. Deus não protege, porque ele não é conivente com o nosso pecado, ele não é conivente com o nosso erro, ele não é conivente com a nossa desobediência, ele não é conivente com a nossa rebelião. Entende? Quando nós estamos em desobediência, Deus não tem obrigação nenhuma de nos respaldar. Ele é misericórdia, mas ele não tem obrigação nenhuma de nos respaldar. Então, essa é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Ah, em nome de Deus, quantas atrocidades foram feitas no passado? Em nome de Deus, quantas mortes, quantas guerras, quantas barbáries aconteceram no passado? E você acha que Deus foi conivente com isso? E você acha que Deus apoiou tudo isso? Não, não apoiou, porque Deus é amor, Deus é santo, Deus é misericórdia. Porque ele é misericórdia, ele quer nos tratar, ele quer cuidar da gente. Quando eu digo nos tratar, é nos tratar com carinho, nos tratar com amor, nos cuidar por dentro, gente. A gente precisa abrir, sabe, a nossa mente, o nosso entendimento, entender que só tem uma coisa que vai nos fazer nos aproximar de Deus, nos fazer ser santo como os santos foram. Obediência e verdade. Só isso. Sabe? Quem ama, obedece. Vocês me entenderam? E muito me assustou esses 27% de pessoas que acham que desobedecem, que estão na rebelião, e tudo bem. E Deus está aceitando isso. Não tá, meu querido. Não tá. É? Eu quero terminar com a parábola do filho pródigo. Sabe? Porque muita gente usa de desculpa, né, a parábola do filho pródigo para fazer o que quiser. O filho pródigo, ele foi rebelde, ele foi desobediente, ele foi safado, ele foi abusado, né? Ele quis tudo para ele quis tudo que ele podia, todo o direito dele. Não fugiu do direito dele, ele pegou, saiu, gastou, fez o que fez. Tratou do mundo como o mundo, viveu dos porcos, viveu da miséria, viveu como um mendigo. Só que aí ele percebeu, ele se ligou que, peraí, cara, eu tô vivendo como um mendigo, sendo que na casa do meu pai existem banquetes. Eu tô vivendo como um qualquer, sendo que na casa do meu pai eu sou o filho. Eu sou o filho. E aí, o que aconteceu? Quando ele voltou, o pai o recebeu, o acolheu, o amou, fez festa, celebrou, sabe? Dançou, vestiu o filho, porque ele voltou. Mas teve um ponto antes da volta do filho pródigo. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu, ele só voltou porque gerou no coração dele um arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno no coração dele despertou os olhos dele, despertou o coração dele, despertou o espírito dele e falou: para, para, tá tudo errado. O pai me ama, o pai é amor para mim e eu amo meu pai. E porque eu amo meu pai, eu vou voltar. Porque essa vida aqui nem se compara ao amor que o meu pai tem por mim. E aí ele voltou. Ele não voltou porque somente acabou o dinheiro, porque acabou o oba-oba, porque acabou a regalia. Ele voltou porque ele se arrependeu. E aí sim o pai agiu de misericórdia. Aí o pai agiu de amor. Aí o pai agiu de perdão, porque ele viu e sentiu o arrependimento do filho. E aí ele celebrou com o filho esse arrependimento. Ele celebrou com o filho esse amor. Ele celebrou com o filho, sabe? Essa dor que o filho teve, que o filho passou lá fora e que não era dele, não era para ele. O pai não criou o filho para isso, o pai não construiu riquezas e bens para o filho passar por isso. Então, cara, é o seguinte, meus queridos, na desobediência a gente só vai encontrar miséria, na desobediência a gente só vai encontrar comida de porco, na desobediência a gente só vai encontrar Dureza, rebelião, a gente só vai encontrar erro, coisas ruins. Deus não te criou, Deus não me criou para viver na desobediência e na rebelião. Deus te criou e Deus me criou para viver na graça e na bonança do Pai. Vocês estão entendendo? E aí, você fala assim: ah, mas então o pai, ele foi conivente ou ele apoiou as atitudes do filho pródigo? Não! Não, ele recebeu o filho porque ele se arrependeu. Ele não foi atrás lá do filho e falando assim: ah, legal, uhul, é isso mesmo. Não, ele ficou esperando. Ele esperou o filho se arrepender, ele esperou o filho cair em si, ele esperou o filho entender a beleza, e a graça e a glória da casa. Sabe, meu querido, e é isso que Jesus quer de mim e de você. Que a gente possa voltar arrependido, contrito, um coração quebrantado, arrependido dos nossos erros, do nosso pecado, da nossa iniquidade, e não querer viver no pecado consciente, sabendo o que é e vivendo numa vida dupla. Não, Deus não respalda as nossas ações na desobediência e na rebelião e na mentira. Deus é santo, três vezes santo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe? Esse é o nosso Jesus. Esse é o teu Jesus. Esse é o meu Jesus. É esse que eu creio, é esse Jesus que eu sigo, é esse Jesus que eu prego, é esse Jesus que eu luto e é esse Jesus que eu vou defender até o final da minha vida. O Jesus da verdade. O Jesus da obediência. O Jesus da retidão, o Jesus do amor, da paixão, sabe? E não da conivência do erro. Cuidado, cuidado com as mensagens que fazem da misericórdia de Deus conivência para o erro. Cuidado, meu querido. Não caia nessa. Como diz a palavra em um dos versículos também que eu postei, não caia nessa. Não caia nessa falácia, sabe? Não caia nessa historinha. De que, ah, não, eu sou humano mesmo, eu sou assim mesmo, eu erro mesmo, eu erro mesmo nada. Eu sou humano sim, eu erro sim, mas eu sou restaurado, eu sou convertido, eu sou justificado, eu sou santificado pela graça e pela glória do Espírito Santo de Deus. Não sou conivente ao meu pecado, o meu pecado me dói, o meu pecado me machuca. Porque eu amo a Cristo e eu quero agradar o meu amado. Amém? Deus abençoe, desculpa aí o vidião, mas isso precisa ser levado, isso precisa ser proclamado. Eu te peço um favor, divulga, tá? Divulga, compartilha esse vídeo, manda para o seu amigo, para sua amiga, para quem tem dúvida em relação a isso. E se você ainda ficou com dúvida, por favor, me chama. Me chama no DM, me chama, vou ter todo o prazer em conversar com você, em te ouvir, em partilhar, sabe, em mostrar biblicamente na palavra aquilo que Jesus ele preza para nós, tá bom? E isso não tem nada a ver com lei, com legalismo, com imposição, não, isso tem a ver com amor. Tem a ver com amor, amor de Cristo por nós e o nosso amor a Cristo. Tá bom? Deus abençoe. Boa tarde. Espero que tenha ficado claro para você. E se não ficou, me chama. Amo vocês. Tchau, tchau.